Ok, queridos santos, estamos na mensagem 4, a última mensagem dessa conferência maravilhosa, eu sinto. E novamente estou me repetindo em todas as mensagens, mas quero dizer de maneira curta, estamos falando sobre Noé, Daniel e Jó, como padrões daqueles que vivem uma vida vencedora para cumprir a economia eterna de Deus. E a razão que usamos essas três pessoas novamente é que eles são mencionados em Ezequiel 14 juntos. E o contexto deles serem mencionados por Deus é que Deus ia julgar Jerusalém pela idolatria e apostasia terríveis. E Deus faz uma declaração na qual ele disse: mesmo se Noé, Daniel e Jó estivessem dentre vocês, eles só se salvariam a si mesmos por causa da sua própria justiça. Ninguém mais seria salvo. Ou seja, Deus não estava feliz com o seu povo escolhido, que tinha totalmente abandonado a ele por ídolos e deixado o caminho reto da economia dele no Antigo Testamento, para estarem numa situação de apostasia completa. Então, quando olhamos Noé, Daniel e Jó, devemos olhar para eles pelos óculos da economia de Deus. E o que vemos, o que vimos, é que Noé aponta para Deus Pai, na fidelidade do Pai, de manter a sua palavra e manter a sua aliança com seu povo. Daniel aponta para Cristo, o Filho, como a centralidade e universalidade do mover de Deus na terra. Podemos ver isso na segunda metade do livro de Daniel. E no livro de Jó, Jó aponta para o Espírito como o Espírito transformador, para nos fazer exatamente iguais a Deus em vida e natureza, mas não na deidade, para a edificação do corpo de Cristo, que é a preparação para a noiva de Cristo, para nos fazer completamente a nova Jerusalém, como a sua noiva linda, para trazê-lo de volta na sua vinda, para o nosso casamento com ele, para completar a nossa união matrimonial com ele, na qual estamos completamente unidos, mesclados e incorporados com ele para sermos a nova Jerusalém. Agora, nessa quarta mensagem, queremos concentrar em Jó. Isso que fizemos no nosso treinamento recente, tivemos um estudo cristalização do livro de Jó, e essa mensagem 4 é, na verdade, uma das mensagens daquele estudo cristalização. Mas é uma mensagem tão profunda e maravilhosa, eu creio que todos verão algo novo. Eu mesmo, quando voltei para essa mensagem, eu vi umas coisas novas dessa palavra em particular. Vamos ver o título dessa mensagem. Mensagem 4, o título é A Intenção de Deus com Jó. Algarismo Romano 1 nos diz exatamente qual é a intenção de Deus com Jó. A intenção de Deus com Jó era que ele se tornasse uma pessoa que vivia na visão celestial e na realidade da economia de Deus. Santos, novamente, precisamos orar, fazer orações curtas nesses pontos. Por exemplo, nessa devemos orar: Senhor, me faz uma pessoa, me faz com que eu seja uma pessoa, até mesmo como a lei do Espírito da vida em mim, faz com que eu seja uma pessoa que vive na visão celestial da sua economia divina e que vive na realidade da sua economia. Sabe, santos, novamente, ver a visão celestial da economia de Deus é ver a visão da eternidade. Viver na realidade da economia de Deus é viver a vida da eternidade e laborar juntos com Cristo para dispensá-lo às pessoas e às pessoas escolhidas por Deus para sua regeneração, santificação, renovação, transformação, conformação e, por fim, sua glorificação, é fazer a obra da eternidade. Queremos ver a visão da eternidade, viver a vida da eternidade e fazer a obra da eternidade. Agora vamos ver a letra A. Vamos ver algo da experiência de Jó. A diz: a experiência de Jó foi um passo dado por Deus na economia divina. Eu vou parar aqui, queridos santos. Essa é uma visão maravilhosa. Você pode ir para bibliotecas teológicas em todo o mundo e nenhum livro vai te dizer isso, que a experiência de Jó era, na verdade, um passo dado por Deus na economia divina dele. Para quê? Continua. Para levar a cabo o consumir e o despojar de Jó, do Jó satisfeito, a fim de derrubá-lo para que Deus tivesse como reconstituí-lo com o próprio Deus e de o introduzir numa busca mais profunda de Deus, para que ele pudesse ganhar Deus, em vez das suas bênçãos e das suas realizações na sua perfeição e integridade. Então, o que Deus queria fazer em sua economia com Jó era, ele queria consumir o Jó satisfeito. Como Filipenses 4:16 nos diz, não desistimos, mesmo se o nosso homem exterior está sendo consumido, o nosso homem interior está sendo renovado dia após dia. Então, para que Jó vivesse na realidade da economia divina, o homem exterior dele deveria ser despojado. O que vemos em Jó é que, através de todos os sofrimentos que ele passou, vemos o consumir do Jó satisfeito. Jó, nesse ponto, ele estava satisfeito com o ponto que ele tinha chegado em sua experiência, de acordo com a sua percepção errada de que ele era justo. Na verdade, ele tinha autojustiça. O único que é justo nesse universo é o próprio Cristo. Mas Jó tinha autojustiça, estava satisfeito com o ponto que ele tinha chegado em relação a Deus, sem perceber que o valor que uma pessoa tem diante de Deus tem a ver com o quanto de Deus aquela pessoa ganhou. O nosso valor aos olhos de Deus tem tudo a ver com o quanto de Deus que nós ganhamos em nossa experiência subjetiva. Percebam que no Algarismo Romano 1 fala dessa palavra, Jó satisfeito. Estava olhando a série do treinamento para os irmãos responsáveis, e no livro 3 tem um capítulo com um título mais ou menos assim: Não se tornar satisfeito. Nunca devemos estar satisfeitos com onde estamos, na nossa experiência da economia de Deus e no nosso tornar um constituinte vital, vivo, real da noiva de Cristo para trazê-lo de volta. Olha o livro de Filipenses. Naquele tempo, Paulo já era um cristão renascido há mais de 20 anos, e ele era o oposto, exatamente o oposto de uma pessoa satisfeita. Ele falou: eu nego todas as coisas, tudo para mim é refúgio para ganhar a Cristo. Claro, ganhar a Cristo é ganhar a Deus. Ganhar Cristo é ganhar a Deus. Então ele contava tudo em seu passado como refúgio para ganhar a Cristo, para ser encontrado nele. E também em Filipenses 3, que Paulo disse que Cristo o conquistou. No idioma original, Cristo conquistar Paulo quer dizer que ele apreendeu Paulo. Ele pegou Paulo para que razão? Ele foi conquistado por Cristo para que ele pudesse conquistar a Cristo. Então, Cristo apreendeu a Paulo para que Paulo pudesse conquistar a Cristo. Cristo nos conquistou para que nós possamos conquistá-lo. Então, o que Paulo estava fazendo novamente em Filipenses 3, nós lemos. Uma coisa faço. Uma coisa. Creio que isso é no versículo 13. Na verdade, de acordo com o idioma original, não fala que essa coisa eu faço. Só fala que eu faço uma coisa. Uma coisa. Qual foi a única coisa de Paulo? A única coisa para ele era esquecendo as coisas que para trás ficam e buscando as coisas que estão para frente, eu busco para ganhar, eu prossigo para ver se conquisto aquilo para que também foi conquistado por Cristo Jesus. Santos, sempre precisamos cuidar dessa única coisa, esquecendo as coisas que para trás ficam. Isso inclui tudo que você ouviu ontem. Ou talvez você teve experiências gloriosas no passado quando você entrou na vida da igreja. Isso é maravilhoso. Isso é parte da sua história de ouro. Eu, pela misericórdia do Senhor, tenho uma história de ouro. Isso significa algo aos olhos de Deus. Mas mesmo com isso, se vamos ter experiências novas de Cristo, precisamos esquecer até as nossas experiências passadas de Cristo. Devemos esquecer as coisas que para trás ficam e prosseguir. Escute isso. Prosseguir ao território vasto, inexplorado de Cristo. Devemos prosseguir. Tem tanto território de Cristo em nosso espírito que ainda não foi explorado por nós. E precisamos explorar esse território de Cristo e ganhar esse território. Então, prosseguimos ao alvo. O alvo é o pleno desfrute e ganhar de Cristo, para que na próxima era tenhamos o prêmio, que é o reino milenar, que é o desfrute máximo de Cristo por 1000 anos. No A, isso também está acontecendo conosco. Deus está usando o nosso ambiente de sofrimentos, pressões. Em Romanos 8:28, Paulo disse, todas as coisas cooperam. Essas todas as coisas se referem a todas as circunstâncias, pessoas, situações, sofrimentos. Para quê? Para despojar todo aspecto do nosso ser natural, para que ele possa nos reedificar, reestruturar com o próprio Deus em sua trindade divina. O Deus triuno, corporificado em Cristo e realizado como Espírito, ele quer nos remodelar. Para fazer isso, você precisa despojar aquela coisa. Todo aspecto do nosso homem natural precisa ser consumido e despojado para que Ele possa nos reedificar com Ele mesmo em sua Trindade Divina e, ao mesmo tempo, nos introduzir a uma busca mais profunda de Deus. Para que possamos realmente ganhar a Deus, devemos orar: Senhor, me introduz numa busca mais profunda de Deus, para que eu possa ganhar mais de Deus. Todos esses versículos nos falam sobre isso. Filipenses 3, vou mencionar só as primeiras palavras, para conhecê-lo, conhecê-lo. Paulo está dizendo aqui conhecer a Cristo em experiência e subjetivamente. A vida de Paulo era uma busca para conhecer Cristo. Ele foi convertido para Cristo, ele viu uma visão de Cristo em Atos 9 e ele queria conhecer o próprio Cristo que conheceu a Saulo em Atos 9, através da sua experiência de conversão. Paulo não parou de buscar a Deus, a Cristo. Em 1 Coríntios 2:9, ele diz algo maravilhoso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então devemos orar: Senhor, quero ser um daqueles que te ama, me infunde com o Senhor mesmo como amor, para que eu possa te amar com o próprio amor com o qual o Senhor me infundiu. Em outras palavras, eu fui infundido com o Senhor como amor, Senhor. Quero te amar com esse próprio amor. Quando amamos dessa maneira ao máximo, então desfrutamos todas as suas riquezas. Riquezas que não podem ser, que são indescritíveis. Agora, começando com as referências em 1 Crônicas, tenho várias referências sobre buscar a Deus, como em 1 Crônicas 16, 10 a 11, buscai ao Senhor e a sua força. Buscai ao Senhor e sua força. Buscai a sua face continuamente. Quando dizemos buscar a sua face, estamos falando de buscar a sua presença. A sua presença é a sua pessoa real, viva. Queremos buscar a Ele, buscar a sua força, buscar a sua face continuamente. Em 1 Crônicas 22:19, Davi disse algo a Salomão nesse versículo. Ele disse a Salomão: Disponde agora o vosso coração e a vossa alma para buscares ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus. Mas a primeira, o que Davi rogou a Salomão foi: coloque o seu coração e a sua alma para buscar ao Senhor. Irmãos, precisamos colocar o nosso coração firme, a nossa alma, toda a nossa consciência, vontade, emoção e mente para ganhar mais de Deus. Em 2 Crônicas 12:14, fala sobre o rei Jeroboão. Nessa porção da palavra de Deus, o que vemos é que o reino de Israel estava dividido. Eu não vou falar a história completa agora, mas 10 tribos foram com Jeroboão e as outras foram com Roboão. Em 12:14 fala que Ele não preparou seu coração para buscar o Senhor. Ele fez algo mal. Se não, santo, se não buscarmos ao Senhor, já sabemos que vamos fazer o que é mal aos seus olhos. Santos, todos os dias é um dia para buscarmos a Cristo, buscarmos o Senhor, ganhar mais de Deus. Tenho 2 Crônicas 26, 3 a 5 aqui. Fala do rei Uzias. E no versículo 5 diz que ele buscou a Deus. No final fala assim: enquanto ele buscou a Deus, Deus fez com que ele prosperasse. Santos, enquanto buscamos a Cristo, Deus nos fará prosperar. Isso não se refere à prosperidade material. Isso se refere a prosperarmos na vida divina. Prosperidade na Bíblia. Nossa prosperidade é quando ganhamos mais de Cristo, mais Deus. É quando prosperamos na vida divina, que é o próprio Cristo. Por isso que temos que nos dar para buscar a Deus. Enquanto buscamos a Deus, vamos prosperar com as riquezas insondáveis de Cristo, com Cristo como vida. E com a presença de Cristo. Em 2 Crônicas 34, 1 a 3, esses versículos falam sobre Josias. Talvez tenha sido o melhor rei no Antigo Testamento. Esses versículos falam que ele tinha 8 anos quando começou a reinar em Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos de Davi, seu pai, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, e diz que no 8º ano do seu reinado, ele tinha 16 anos, enquanto ainda era moço, quando ele tinha 16 anos, começou a buscar a Deus de Davi, seu pai. E por causa que ele começou a buscar a Deus de Davi, seu pai, quando ele tinha 16 anos, o que aconteceu foi que ele começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos, dos asserins, e das imagens esculpidas e de fundição. Especialmente ele limpou o templo de todos os ídolos ali. Ele começou a pedir a alguns trabalhadores para reedificarem o templo, de acordo com as suas especificações originais. E eles tiveram de limpar muito pedregulho, porque o templo havia sido derrubado até em alguns lugares. O que aconteceu no reinado dele? Um dos escribas, não lembro, tinham duas pessoas que eram intérpretes da palavra de Deus. Você tem que perceber, nesse tempo, a palavra escrita de Deus para o povo judeu era sua lei. Essa era a sua palavra para eles. Mas a situação tinha degradado a tal ponto que eles não tinham a palavra escrita de Deus. Mas enquanto todo o pedregulho estava sendo limpado das partes quebradas do templo, você pode ver em 2 Crônicas 34, eles encontraram o livro da lei. E uma dessas pessoas fiéis foram a Josias, Não tenho aqui os versículos, mas você pode ler esses capítulos e ver. Eu encontrei o livro, ele fala. Encontrei o livro da lei na casa de Jeová. Na casa do Senhor. Sabe o que aconteceu, irmãos? Vou chamar ele de irmão. Aquele irmão fiel, ele leu daquele livro para Josias. Quando Josias escutou as palavras da lei, ele rasgou seu vestimento. Ele falou: essa é a palavra de Deus para nós. Santos, essa é a palavra de Deus para nós. Nós nos comportamos de uma maneira de apostasia, idolatria. Ele sentiu, nós desobedecemos a Deus ao máximo. Ele se sentiu condenado por aquilo. Nós percebemos na história da igreja, a igreja se degradou a tal ponto que não havia a palavra escrita de Deus. Os únicos que podiam ler a palavra de Deus eram aqueles padres no catolicismo, porque eles conheciam latim, grego e hebreu. Então eles podiam ler daquelas línguas. Se você não conhecesse latim, grego, hebreu, você não estivesse no sistema do catolicismo, você não tinha como ler a Bíblia. Mas graças ao Senhor, o Senhor levantou umas pessoas que, ao custo da sua própria vida, traduziram a Bíblia. Sabemos, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Wycliffe, Tyndale traduziram a Bíblia para espanhol. Eles fizeram isso ao custo da sua própria vida, irmãos, para que possamos até mesmo segurar essa Bíblia em nossas mãos hoje. Então, essa foi muito grandioso. Agora a Bíblia está em tantos idiomas que quase todas as pessoas na Terra podem ler a Bíblia. Eu espero que todos possam ler a Bíblia, todos na Terra. Se tem um segmento que não pode ainda ler a Bíblia, precisamos fazer com que seja traduzida para o idioma deles. O povo tribal no Amazonas, na América Central. Na verdade, missionários já foram para lá para traduzir a Bíblia para o idioma deles. Mas, santos, nós temos o livro. É o que significa a Bíblia, o livro. Josias quis fazer tudo de acordo com a Bíblia, por causa disso teve um grande avivamento em Jerusalém. Mas depois do reinado de Josias, aquilo terminou rapidinho. E Deus teve que entrar e julgar a situação ali. Mas eu tenho aqui uns versículos de Salmos. Salmo 24, 6, fala: tal é a geração daqueles que o buscam, buscam a face de Deus. Salmo 27, 4, eu amo esse versículo. Uma coisa pedi, uma coisa buscarei. O que o salmista busca? Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para fazer o quê? Para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Santos, primeiramente, o salmista, ele quer habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Santos, nós queremos habitar na casa de Deus todos os dias da nossa vida. O que é a casa de Deus? Com o óculos da economia neotestamentária de Deus, podemos ver que o nosso espírito é a habitação de Deus, de acordo com Efésios 2:22, diz que a habitação de Deus é no nosso espírito. O Senhor está com o nosso espírito, de acordo com 2 Timóteo 4:22. Nosso espírito é a habitação de Deus. Não só isso, podemos ver que Cristo é o tabernáculo de Deus, ele é o santuário de Deus, ele é a casa de Deus. Porque em João 1:14 e 2:22 podemos ver que Cristo é a realidade do tabernáculo de Deus e a realidade do santuário de Deus. Então, Cristo é a casa de Deus, o nosso espírito é a casa de Deus, Cristo é a casa de Deus, a igreja é a casa de Deus. 1 Timóteo 3:15 a 16 diz que a igreja é a casa do Deus vivo. Por fim, podemos dizer que a Nova Jerusalém é a casa de Deus, porque, por um lado, em Apocalipse 21:3, a Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus, onde Deus habitará. E, por outro lado, no fim do capítulo 21, o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o santuário da Nova Jerusalém. Ou seja, a Nova Jerusalém, que é totalmente constituída com o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, Nova Jerusalém é o tabernáculo para o povo escolhido de Deus habitar. O que vemos na Nova Jerusalém é que Deus habita em nós. Nós somos a casa de Deus para que Ele possa habitar. E Deus é a nossa casa para que nós podemos habitar em Deus. Então, a Nova Jerusalém é a consumação máxima da casa de Deus. A Nova Jerusalém é a casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. Cristo é a casa de Deus. E o nosso espírito é a casa de Deus. Santos, se exercitarmos nosso espírito, que é a casa de Deus, podemos desfrutar Cristo como a casa de Deus, a igreja como a casa de Deus, e a Nova Jerusalém, a sua realidade, como a casa de Deus consumada. Agora, o salmista queria habitar na casa de Deus. Vou usar esses dois aspectos. Ele queria habitar em seu espírito e na igreja, todos os dias da sua vida. Isso inclui hoje. A igreja é a casa do Deus vivo. Santos, vamos permanecer no nosso espírito hoje. Vamos nos guardar na igreja, na casa do Deus vivo. De maneira prática, nos manter na igreja significa nos manter nas reuniões da vida da igreja, que também inclui as reuniões ministeriais. E essa é uma reunião ministerial também. Essa é a forma prática de estar na vida, na igreja, como a casa do Deus vivo. Quando exercitamos nosso espírito, estamos na casa de Deus. Quando estamos na reunião da igreja, estamos na casa de Deus. Na reunião ministerial, estamos na casa de Deus. E qual é o nosso propósito ao estar na casa de Deus? É contemplar a formosura do Senhor. E contemplar a formosura do Senhor, contemplar, essa palavra também pode ser traduzida olhar. Queremos contemplar a beleza do Senhor. Isso significa que queremos contemplar quão amável o Senhor é, quão desfrutável, quão atraente o Senhor é, quão amável. Ninguém pode ultrapassá-lo em beleza, em quão amável ele é e quão atraente ele é. Até mesmo aqui nessa reunião, Santos, nós viemos aqui para contemplar a beleza do Senhor. Quando buscamos a sua face, Salmo 27, 8 diz, quando Deus diz, busque a minha face. O salmista diz: para ti, Senhor, meu coração diz: sua face, ó Senhor, eu buscarei. É como se o salmista estivesse orar lendo aqui. Deus fala para ele: busca a minha face. E o salmista diz de volta para Deus: meu coração diz para ti, Senhor, a sua face, ó Senhor, buscarei. Santos, precisamos de responder ao desejo de Deus, de buscarmos a sua face, ao exercitarmos o nosso coração para buscar a sua face. Vou continuar aqui. Salmo 119, versículo 2, fala que devemos buscar o Senhor com todo o nosso coração, não com uma parte do nosso coração. Versículo 10 diz: com todo o meu coração eu te busquei. Santos, não busquem o Senhor com parte do seu coração. Busquem o Senhor com todo o seu coração. Agora vamos para a letra B. Diz: aquele que não se preocupa com Deus pode ganhar muitas coisas e pode parecer prosperar. Contudo, aquele que se preocupa com Deus será limitado por Deus e até despojado por Deus de muitas coisas. A intenção de Deus com os seus buscadores é que eles possam encontrar tudo nele e não ser distraídos do gozo absoluto dele mesmo. Santos, nós vemos isso nos primeiros 15 versículos de Salmo 73. Vemos que ele está lutando aí, ele está olhando para os que não são de Deus, para os soberbos. De acordo com a visão natural dele, parece que eles estão prosperando. Mas de acordo com o salmista, ele está olhando com a sua visão natural, ele se importa com Deus, mas em vista natural, ao invés de prosperar, parece que ele está sendo constrangido, limitado por Deus, despojado por Deus de muitas coisas. Então ele diz, ele fala: essas pessoas más estão sempre ricas, estão sempre bem. Com certeza eu purifiquei meu coração em vão, lavei minhas mãos em inocência. Todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Ao invés de ter reavivamento matinal, o salmista sentiu que ele estava sendo castigado. Ao invés de reavivamento matinal, eu estava sendo castigado toda manhã. Essa não deve ser a nossa experiência, não deve ser a nossa perspectiva. Ele diz: se eu tivesse dito, também falarei assim. Se eu falasse com qualquer pessoa de Deus dessa maneira, eis que me teria havido traiçoeiramente para com a geração dos teus filhos. Mas o versículo 16, aqui tem uma virada. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era tarefa difícil para mim. Na verdade, diremos que o versículo 16 é uma preparatória, mas o versículo 17 é onde ele vira. Começa aqui com a palavra até. Aqui tem uma volta. Até que entrei no santuário de Deus, então percebi o fim deles. Toda a perspectiva dele mudou quando ele entrou no santuário de Deus, que é a casa de Deus. E já falamos que o santuário de Deus é no nosso espírito e na igreja. Então, sempre precisamos ser pessoas que voltam para o nosso espírito e que vão para as reuniões da igreja e as reuniões ministeriais. Santos, enquanto estamos no nosso espírito e quando estamos na igreja, nós recebemos revelação divina. e ganhamos uma explicação para todos os nossos problemas. Então, quando o salmista entrou no santuário de Deus, ele percebeu: a minha visão dessas pessoas estava totalmente errada. Ele falou: Deus, na verdade, você colocou essas pessoas lanças para a ruína. Eles estão em lugares escorregadios, como caem na desolação no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Vou ler alguns desses versículos. Quando meu espírito se amargurou e sentia picadas no meu coração, eu estava embrutecido e nada sabia. Era como um animal diante de ti. Mas depois ele diz isso: todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras a mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me receberás em glória. Quando o salmista entrou no santuário de Deus e voltou para o seu espírito, veio para a reunião da igreja, que inclui as reuniões de ministério, ele fala: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E não, na terra não há quem eu deseje além de ti. Devemos dizer isso agora. Devemos conseguir dizer isso agora. Quem tenho eu no céu, senão o Senhor? E na terra não há nada que eu deseje além de ti. Então ele termina esse salmo dizendo: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus. Todo o salmo voltou quando ele entrou no santuário de Deus, que indica o seu espírito e as reuniões da igreja e as reuniões ministeriais. Vamos ao C. O propósito de lidar com o seu povo santo é de que eles sejam esvaziados de tudo e recebam apenas Deus como seu ganho. O desejo do coração de Deus é que o ganhemos em plenitude como vida, como provisão de vida e como tudo para nós. Não vou ler esses versículos, mas vocês podem ler depois e verão claramente que esses versículos substanciam os pontos que eu já li para vocês. Vamos ao D. A fim de viver na realidade da economia de Deus, com seu dispensar divino, precisamos que Deus edifique a si mesmo em nossa constituição intrínseca, para que todo o nosso ser seja reconstituído com Cristo. Diz, como revelado nas epístolas de Paulo, o propósito de Deus a lidar conosco é nos despojar de todas as coisas e nos consumir, a fim de ganharmos a Deus mais e mais. Nesses versículos, Paulo diz: o nosso homem exterior está sendo consumido, mas o nosso homem interior está sendo renovado dia após dia. Nós não desanimamos. Irmãos, podemos estar envelhecendo exteriormente, mas interiormente estamos nos tornando mais novos, sendo renovados dia após dia. E nossas aflições, de acordo com esses versículos, é momentânea tribulação que cada vez mais abundantemente traz um peso eterno de glória. Então, momentânea é contra eterno, leve é contra peso e tribulação é contra glória. Podemos ter uma momentária tribulação, mas o que Deus está produzindo em nós, Ele está se construindo em nós como um peso eterno de glória. Agora vamos ao número 2. A edificação da igreja acontece por meio de Cristo habitar em nosso coração, ou seja, ao edificar-se em nós, tornando o nosso coração, nossa constituição intrínseca, sua habitação. Espero que vocês tenham esse hábito diário de orar Efésios 3,16 diariamente. Peça ao Pai, Pai, de acordo com as riquezas da sua glória, me fortaleça com poder através do seu Espírito no homem interior, para que Cristo faça morada em meu coração mediante a fé. Estamos orando a palavra de Deus de volta para Ele. Ele dirá amém para essa oração. E Ele vai levar a cabo. É bom orar essa oração, fazer essa oração todos os dias. Vamos para a letra E. Em Cristo, Deus foi constituído no homem. O homem foi constituído em Deus. E o Deus e o homem foram mesclados para serem uma entidade. O homem Deus. Isso significa que a intenção de Deus em sua economia é tornar-se homem, para que o homem torne-se Deus em vida e natureza, mas não na deidade. Novamente, temos muitos versículos aqui. Quero encorajar vocês. 2 Samuel 7, 12 a 14. Ore esses versículos. Leia esses versículos e leia as notas de rodapé profundas desses versículos. Não tenho tempo de ler aqui, mas esses versículos, se você ler o Estudo Vida de 2 Samuel, o irmão Lee deu mensagem após mensagem só nesses versículos, três versículos. Eu encorajo vocês a lerem as notas de rodapé. Agora em Mateus 22, 41 a 45... Os fariseus interrogavam o Senhor e faziam muitas perguntas e ele sempre respondia. Mas depois Jesus fez uma pergunta para eles e podemos chamar essa pergunta de pergunta das perguntas. Ele falou: o que vocês acham sobre o Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi, replicou-lhes Jesus. Como, pois, Davi, em espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor perguntou depois disso: se Davi o chama de Senhor, como que ele é seu filho? Em outras palavras, se ele é o Senhor de Davi, como ele pode ser o filho de Davi? Santos, a partir desse ponto, a Bíblia diz que eles não ousaram interrogá-lo mais. Porque essa pergunta, na verdade, a maneira que você responde essa pergunta determina o seu destino eterno. Cristo não é meramente o Senhor de Davi, mas ele é o filho de Davi. Ele é o Senhor de Deus em sua divindade e o filho de Davi em sua humanidade. Como o Senhor de Davi, ele entrou na linhagem de Davi, nascendo de Maria, que era descendente de Davi. Ele foi gerado nela. Então, o Senhor de Davi se tornou o filho de Davi. Então, o Senhor de Davi em sua divindade é também o filho de Davi em sua humanidade. O que significa que ele é o único Deus-homem. Ele é aquele que é Deus edificado no homem e homem edificado em Deus. Isso é maravilhoso. Ele é o protótipo para a reprodução em massa de muitos deus-homens, muitos homens-deus que somos nós. A economia de Deus, algarismo romano 2, é Deus tornar-se homem na carne, mediante a encarnação, a fim de que o homem torne-se Deus no espírito. mediante a transformação, com vistas à edificação de Deus no homem e do homem em Deus, a fim de ganhar um homem-Deus coletivo. Claro, estamos dizendo isso baseado na Bíblia, em primeiro lugar, mas também baseado em algo que Atanásio viu. Ele defendeu a fé. Qualquer crente pode admitir que ele defendeu a fé muito bem. Isso que Atanásio disse. Diretamente ele falou isso. Ele foi feito homem para que nós sejamos feitos Deus. O que mais ele disse? A palavra se tornou carne para que nós, partilhando do seu espírito, sejamos deificados. Baseado no que ele disse e baseado no que a Bíblia diz, esse é o princípio do mover de Deus na terra. Qual é o mover de Deus na terra? O mover de Deus é no homem. O mover de Deus é deificar o homem, fazendo o homem Deus em vida e natureza, mas, claro, não na deidade. Dizer que o homem se torna Deus na deidade é heresia. Mas não crer que nós nos tornamos Deus em vida e natureza é não ter fé. Nós nos tornamos Deus em vida e natureza porque nós temos a vida de Deus, de acordo com 1 João 5, 11 e 12, aquele que tem o Filho tem a vida. Temos a vida de Deus, 2 Pedro 1, 4, fala que partilhamos da natureza divina de Deus, então nos tornamos exatamente iguais a Deus, temos sua vida e natureza, mas claro, não possuímos sua deidade, não nos tornamos objeto de adoração de modo algum, nós somos deificados para nos tornar exatamente como Ele em vida e natureza, ok? Agora, vamos pro ponto 1. Ah, perdão. Embaixo do algarismo romano 2, vamos ler A. As transformações mais maravilhosas, excelentes, misteriosas e todo inclusivas do Deus triuno e eterno, ao tornar-se um homem, são o mover de Deus no homem para o cumprimento da sua economia eterna. Número 1 diz, essas transformações são os processos pelo qual o Deus triuno passou ao tornar-se homem, introduzindo a divindade na humanidade e mesclando a divindade com a humanidade como um protótipo para a reprodução em massa de muitos homens-deus. Ele tornou-se a corporificação do Deus triuno, trazendo Deus ao homem e tornando... Eu amo essas próximas palavras. Ele fez Deus contatável, recebível, experienciável. Ele fez Deus entrável. Ele fez Deus desfrutável. Santos, não é maravilhoso que pelo processo, os processos que Deus tomou, passar, se tornar homem, passar pelo viver humano, morrer na cruz, uma morte toda inclusiva, passar pela ressurreição e ascensão e se dispensar ao nosso, se tornar o espírito que dá vida, se tornar e se dispensar ao nosso espírito, ele fez Deus contatável. Viemos aqui nessa reunião para uma razão, irmãos, contatar a Deus em nosso espírito. Que milagre maravilhoso que podemos receber, experimentar, experienciar, desfrutar, entrar em Deus. 2 diz, Deus fala dessas transformações em Oséias 11, 4, ao dizer, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. A frase com cordas humanas com laços de amor indica que Deus nos ama com amor divino seu, não no nível da divindade, mas no nível da humanidade. Porque essas são as cordas humanas. O amor de Deus é divino, mas ele nos alcança nas cordas humanas, ou seja, por meio da humanidade de Cristo. Então, quais são as cordas? As cordas são as transformações, são os processos pelos quais Deus nos atraiu, incluem a encarnação, viver humano, crucificação, ressurreição e a ascensão de Cristo. Em sua ressurreição, ele se tornou o Espírito que dá vida, e em sua ascensão, ele se tornou o Espírito derramado. Então, em ressurreição, ele se tornou o Espírito que dá vida para soprar em nós, e em ascensão, ele se tornou o Espírito derramado para derramar-se em nós, para ser a nosso poder, nossa vestimenta, poder que vem de cima. Essas são as cordas de um homem. É por todos esses passos de Cristo em sua humanidade que o amor de Deus em sua salvação nos alcança. B diz, sem Cristo, o amor eterno de Deus, seu amor imutável e dominante, não poderia prevalecer em relação a nós. O amor imutável de Deus prevalece porque é um amor em Cristo, com Cristo, por Cristo e para Cristo. C diz, o amor eterno de Deus é sempre vitorioso. Por fim, apesar de nossos fracassos e erros, o amor de Deus ganhará a vitória. Sabe, santos, nunca vou esquecer estar com o irmão Lee uma vez durante um tempo com poucos irmãos. E ele falou para um irmão, nós não sabíamos exatamente o que ele estava falando para aquele irmão, mas o irmão sabia e o irmão Lee sabia. E eu percebi, eu tinha uma percepção, mas ele falou, irmão, eu quero que você perceba, nunca é tarde, nunca é tarde. O que eu ganhei daquilo foi, sabe, irmão Hélio, qualquer irmão, não importa pelo que você passou, quais fracassos você teve, quão longe você se foi, como o cordeiro em Lucas 15, nunca é tarde. E eu adicionaria isso, Deus nunca desiste de ninguém. Ele não desistiu de você, desistiu? E em mim, de mim também não. Por isso estamos olhando um para o outro agora, porque ele nunca desistiu de nós. Santos, nunca é tarde aos olhos de Deus. Então Romanos 8 diz, em todas essas coisas nós vencemos mediante aquele que nos ama, e nada nesse universo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Agora vamos à letra B. A transformação do homem tripartido é o mover de Deus para deificar o homem, constituí-lo com um Deus triuno processado e consumado. Na manifestação de Deus a ele, Jó viu Deus a fim de ganhá-lo para ser transformado por ele para o propósito de Deus. Sabe, santos, de acordo com 2 Coríntios 3,18, ver Deus é ganhar a Deus. Porque no versículo 16 diz, sempre que o coração se volta ao Senhor, o véu é retirado. E depois diz, todos nós com o coração desvendado, contemplando e refletindo a glória do Senhor, como um espelho, nosso coração é como um espelho. estamos contemplando a glória do Senhor, estamos refletindo a glória do Senhor e estamos sendo transformados à mesma imagem de um grau de glória para outro grau de glória, como pelo Senhor Espírito. Então, quando voltamos nosso coração para o Senhor, o véu é retirado, vemos o Deus da glória, e quando o vemos, nós, na verdade, ganhamos a Deus. Então, ver o Deus da glória é ganhar Deus como glória. Estamos sendo transformados de um grau de glória para outro. Número 1 diz, ver Deus resulta na transformação do nosso ser à imagem de Deus. Portanto, quanto mais olhamos para Ele, como o Espírito consumado em nosso espírito, mais recebemos todos os seus ingredientes em nós, como o elemento divino, a fim de esvaziar o nosso velho elemento, para que todo o nosso ser se torne novo. Nossa vida cristã não é uma questão de mudarmos exteriormente, mas de sermos transformados a partir do nosso interior. Então, santos, a maneira de olharmos para Deus como Espírito consumado hoje é que o olhamos em nosso Espírito, de acordo com 1 Pedro 3,4, o nosso espírito é o homem escondido do nosso coração. Em Efésios 3,16, o nosso espírito é o homem interior. O homem escondido do quê? Do nosso coração. Isso quer dizer que o nosso coração está ao redor do nosso espírito. Nosso coração é principalmente composto da nossa mente, vontade, emoção e também nossa consciência, que é parte do nosso espírito e parte do nosso coração. Mas a maior parte do nosso coração está ao redor do nosso espírito. Então, o nosso espírito é o homem escondido do nosso coração. Então, quando voltamos nosso coração para o Senhor, estamos voltando para olhar, para contemplá-lo, estamos contemplando em nosso espírito. E quanto mais olhamos para Ele como o Espírito consumado em nosso espírito, mais recebemos todos os seus ingredientes místicos e divinos ao nosso ser para a nossa transformação. Sabemos que como Espírito, de acordo com o tipo em Êxodo 30, 22 a 25, Ele é o Espírito composto todo inclusivo, que inclui todos os elementos da sua pessoa, sua obra, o que ele conquistou e o que ele obteve. Então podemos receber todos esses ingredientes ao contemplá-lo. Vamos ao 2. Podemos permanecer no processo diário de transformação ao voltar o nosso coração ao Senhor, a fim de o contemplarmos e refletimos com o rosto desvendado. Um rosto desvendado é um coração que se volta ao Senhor. Santos, não despreze essa palavra. Não despreze essa questão de voltar o coração ao Senhor. Quando você diz ao Senhor, Senhor, eu exercito meu espírito de fé, 2 Coríntios 4,13, nosso espírito é um espírito de fé. Podemos dizer, Senhor, agora mesmo eu exercito meu espírito de fé para voltar meu coração a Ti. Eu volto meu coração a Ti com toda a minha força. Eu volto meu coração a Ti para contemplar-Te. Essa é uma coisa grandiosa. Olha o que acontece na letra A. Voltar o nosso coração ao Senhor é amá-Lo. Quanto mais amarmos o Senhor, mas o nosso coração estará aberto a Ele, e Ele terá caminho de se expandir do nosso espírito para todas as partes do nosso coração. Santo, é por isso que é vital todos os dias, até mesmo durante o dia, dizer, Senhor Jesus, eu te amo. Seja uma pessoa que diz, Senhor Jesus, eu te amo. Esse tipo de pessoa que devemos ser. B. voltar o nosso coração ao Senhor, abrir o nosso coração ao Senhor, é a chave para crescermos em vida. Santos, temos a chave para crescermos em vida, é voltar o nosso coração ao Senhor. Vamos continuar. Podemos abrir o nosso coração ao Senhor simplesmente ao dizer: ó Senhor, eu te amo, eu quero te agradar. Santos, façam essa oração a sua oração. Não deve ser algo que fica na página desse esboço. Devemos dizer: ó Senhor, eu realmente te amo, eu quero te agradar, quero ser como Enoque, descrito em Hebreus 11, 5 e 6. Diz que antes dele ser arrebatado, ele obteve o testemunho de ser agradável a Deus. Santos, é bom orar isso ao Senhor e dizer: Senhor, antes de encontrar contigo, antes do Senhor voltar, eu quero ter o testemunho nessa terra e aos seus olhos que eu sou uma pessoa que te agrada. Se diz: ao contemplarmos o Senhor dia após dia e em todas as nossas situações, refletiremos a glória do Senhor e seremos transformados à sua imagem de glória em glória. Agora, olha D, é muito prático. Muitos cristãos não são felizes. Isso é um fato. Para mim, isso é uma tragédia. Ver um cristão que não é feliz. Sabe, irmãos, nunca vou me esquecer quando eu me casei. Estou tentando lembrar se era o dia do meu casamento. A Ruth e eu, bem, seu pai era pastor em Kansas. Era campos e campos de trigo. Algumas pessoas diriam no meio do nada, mas eu não digo no nada porque aqueles campos de trigo eram absolutamente lindos. Mas o pai da Ruth, já que ele era pastor, ele nos casou e fizemos isso em comunhão com os irmãos responsáveis em Houston. E claro, o irmão Joe Davis era um desses irmãos, deve estar escutando essa mensagem. E ele nos deu, falou para o pai da Ruth nos casar. Então eu tive que ir para o tribunal para obter uma licença para casar. E aí tinha um juiz, e eu não sei como aconteceu isso, mas eu comecei a conversar com o juiz e percebemos que nós dois tínhamos sido salvos pelo Senhor. Nós dois éramos cristãos, crentes regenerados. Todos nós dois amávamos o Senhor. Então eu perguntei, o irmão dele, o nome dele, perdão, era Gordon. Falei: irmão Gordon, como você foi salvo? Assim que ele respondeu: Ed, eu entrei uma sexta ou sábado, eu entrei e eu estava saindo de uma festa aquela noite, eu fui para o meu apartamento, eu estava tão cansado que eu deitei e dormi no sofá, eu liguei a televisão e deitei no sofá. E sabe quem estava na televisão? Era o Billy Graham. E o Billy Graham estava, o Billy Graham estava pregando o evangelho, e ele disse: Ed, eu estava tão cansado que eu não conseguia levantar, eu não tinha força para desligar a televisão. Então, o Billy Graham deu uma mensagem do evangelho e convidou aqueles que gostariam de receber o Senhor para orar com ele. Então, nós oramos e eu orei exatamente o que ele orou e eu recebi o Senhor, aceitei o Senhor. Daquele dia em diante, eu não tenho dúvida que eu recebi, aceitei o Senhor e minha vida mudou. Santos, ele foi salvo dinamicamente que ele se tornou um juiz. Você tem que ter uma humanidade adequada para ser um juiz. Mas, Santos, eu te digo, eu amo esse irmão. E toda vez que ele tinha um tempinho livre, que eu e a Ruth tínhamos um tempo livre, tempo para viajar, nós íamos para Houston para visitar meus pais, os pais dela, perdão. Íamos aonde no edifício onde o pai dela pregava, e eu fui para esse edifício, e lá estava Gordon, e ele estava tão triste. O fato dele estar triste não era culpa dele. O fato dele estar sem alegria não era culpa dele. Ele falou, eu lembro quando eu fui salvo. Eu lembro também quando eu fui salvo, não vou dizer todo o meu testemunho, mas eu fui salvo ao ler um panfleto enquanto minha roupa estava sendo lavada na lavanderia pública. Enquanto minha roupa estava sendo lavada, eu fui lavado com o Espírito de Cristo. Eu lembro de me perguntar, e agora, o que que eu faço? Claro, eu sou um cristão. Esse panfleto diz que eu sou, e a Bíblia diz que eu sou, mas eu não sabia como ser um cristão. Bem, pela misericórdia do Senhor, eu percebi, bem, se você é cristão, você tem que pelo menos ler a Bíblia. Então, eu lembro de voltar ao meu apartamento. Tinha um rapaz que morava ali comigo, comecei a ler a Bíblia. E quanto mais eu lia a Bíblia, mais eu sentia a presença de Deus. Sabe, quando você é um bebê em Cristo, recém-nascido, o Senhor faz coisas especiais para você. Se você tiver um recém-nascido, você faz coisas especiais para esse bebê. O bebê fala umas sílabas que não fazem sentido. Fala gagá, ogu. Você, uau, ele está falando uma coisa. É assim quando os novos dão testemunho na reunião, eles fazem umas coisas, talvez falam umas coisas não tão inteligentes, talvez, mas todos dizem amém. Mas se eu falar a mesma coisa, ninguém vai falar amém. Todos vão falar, Ed, depois de tantos anos que você é cristão, por que você não está falando uma coisa que dá para a gente entender? O meu ponto em dizer isso é que o Senhor teve misericórdia de mim. Eu me tornei alegre, feliz da sua presença. Mas uma noite, eu estava lendo a Bíblia, eu diria que foi entre 2 semanas de ter recebido o Senhor. Eu fui tão condenado pelos meus pecados, ninguém me falou que eu era pecador, mas eu percebi quão pecador eu era. Eu comecei a chorar, eu entrei ao nosso banheiro, eu liguei a torneira, porque eu não queria que ele escutasse que eu estava chorando. Então eu estava chorando e eu estava confessando os meus pecados. Eu continuei ali confessando. Quanto mais eu confessava, mais eu chorava. Quanto mais eu chorava, mais eu era cheio do Espírito. Quanto mais eu era cheio do Espírito, mais eu estava sendo cheio de Cristo com a minha alegria. Eu não consegui mais parar de chorar. Eu falei para mim mesma, a nossa conta de água vai ficar muito, muito alta se eu deixar essa água ligada. Então eu desliguei a torneira, eu fui lá para fora e andei um longo tempo e consagrei minha vida ao Senhor. Eu nem sabia que eu devia de ter feito aquilo, mas eu me apaixonei pelo Senhor, eu falei, Senhor, eu dou toda a minha vida a Ti. Daquele ponto em diante, eu me tornei um cristão feliz. E eu diria mais ou menos 1 ano depois daquilo, de alguma forma, não vou entrar em toda a história, eu vim para minha primeira reunião da igreja em Houston. E daquele ponto em diante, eu comecei a aprender como desfrutar o Senhor. Santos, não desprezem isso. Santos, o Senhor está nos mostrando como desfrutá-lo. Você pode invocar o seu nome, você pode orar, ler a sua palavra, você pode pregar o Evangelho, ter comunhão com os irmãos. Há tantas maneiras de desfrutar o Senhor. Santos, todos os dias, se entreguem simplesmente para desfrutar Cristo. Mas, novamente, eu olhei esse ponto. Muitos cristãos não são felizes porque o Espírito neles não está feliz. Por isso que em Efésios 4:30, Paulo disse para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, não faça o Espírito que vive no seu espírito infeliz. Se você não estiver feliz, se ele não estiver feliz, você não estará feliz. Então você tem que se comportar. Olha, se você desfrutar do Senhor, ele vai estar feliz em ti. Se você viver Cristo, contatar Cristo, magnificar a Cristo, ele engrandecer a Cristo, você será um cristão feliz. Se não voltarmos o nosso coração ao Senhor para permitir que o Espírito do Senhor se expanda do nosso espírito para o nosso coração, nos sentiremos restringidos e depressivos. Quer dizer que não vamos sentir liberdade. Lembra que o versículo 16 de 2 Coríntios 3 diz que sempre que o coração volta ao Senhor, o véu é retirado. E o versículo 17 diz: o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Então, quando voltamos o nosso coração ao Senhor, no nosso espírito, nós desfrutamos o Senhor como liberdade, não estamos restringidos, oprimidos, depressivos. Não estamos mais. Estamos cheios de alegria. Nós não sentimos restrição, nós sentimos que estamos liberados. Tenho que continuar. Onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Se alguém disser, olha isso, que uma reunião é chata, temos de perceber que é ele mesmo que está chateado interiormente. Mas quando voltamos o nosso coração ao Senhor, desfrutamos o Espírito como nossa liberdade. Santos, às vezes os jovens podem dizer isso: ah, essa reunião é muito chata. Ah, já ouvi isso antes. Ah, já vi isso antes, já ouvi isso antes, já fiz isso antes. Santo, se você tem essa atitude, então devemos ter um funeral para você. Você devia estar num lacrado. Nenhuma reunião deve ser chata para nós. Você pode dizer: bem, irmão, eu já te ouvi falar isso antes. Mas não importa. Talvez você me ouviu falar isso antes, mas talvez você nunca ouviu o Espírito falar isso para você antes. Talvez você nunca viu uma revelação daquilo antes. Talvez foi só informação para você antes. Não foi revelação para você. Talvez agora se torne sua revelação. Quando se tornar a sua revelação, o Espírito vai se tornar a sua liberdade. Então, santos, se você achar que uma reunião é chata, isso é o indicado, tá indicando para você, você tá chato. Você é uma pessoa chateada? Tá indicando para você que seu coração não está voltado para o Senhor. Porque se o seu coração estiver voltado para o Senhor, você vai desfrutar o Espírito como sua liberdade. Uma vez que o Espírito Libertador encontra caminho para se expandir para todas as partes do nosso coração, escute o que acontece. Somos libertados, transcendentes e livres. Essa liberdade é glória, que é a presença de Deus e a expressão de Deus. Nos sentimos nobres, honráveis e gloriosos, porque estamos sendo transformados à sua imagem. Todas essas palavras são realizadas em 2 Coríntios 3, 16, 17 e 18. Quando eu li isso, eu li isso várias vezes, eu lia frequentemente, mas para mim foi novo para mim hoje, porque eu orei isso para o Senhor de novo. Senhor, eu oro que eu seja libertado, que eu seja transcendente e livre, me liberta de qualquer prisão. Senhor, eu quero te desfrutar na presença de Deus, que a expressão de Deus seja a minha, Senhor, seja a minha nobreza, seja a minha honra e minha glória. Eu senti imediatamente que aquilo estava sendo respondido em meu ser. Então, novamente, ore orações curtas quando você estiver lendo esse versículo. E o Senhor vai te guiar à realidade desses pontos, perdão. C. A transformação nos transfere de uma forma, a forma do velho homem, para outra forma, a forma do novo homem. O Senhor realiza essa transformação pelo matar da morte de Cristo. Então, em 2 Coríntios 4, 10 a 12, diz que Paulo estava sempre experimentando a morte de Cristo para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Quando ele estava levando sobre ele o seu corpo morrer de Jesus, ele estava falando no Espírito de Jesus. Existe a cruz, o poder da cruz de matar. Então, sempre que desfrutamos do Senhor em nosso espírito, as coisas negativas em nossa mente, vontade e emoção, até mesmo nosso corpo, são mortas pelo poder mortificador da cruz de Cristo, que é realizado na cruz, no espírito todo inclusivo. Um diz em 2 Coríntios 4, 10. Paulo diz que estamos levando sempre no corpo o morrer de Cristo. O morrer significa matar. A morte de Cristo nos mata. É por isso que em 1 Coríntios 15, 31, eu gosto das três últimas palavras desse versículo, fala: eu morro diariamente. Um irmão querido que eu amo muito, ele tinha um quadro. E um quadro dizia: morra um dia atrás do outro, diariamente, só isso. Paulo, ele passou pela morte física diariamente, mas também quer dizer, santos, devemos morrer para nós mesmos, mesmos todos os dias. Nós negamos a nós mesmos, rejeitamos a nós mesmos. Negamos, como digo, o nosso desfrute da alma, para que possamos ter o desfrute divino e místico do Deus triuno. O que é melhor, mais elevado do que desfrutar o Deus consumado, Deus triuno processado e consumado? Deus criou a nossa mente, vontade e emoção, a nossa alma para desfrute, mas ele não quer que desfrutemos algo além dele. Ele criou a nossa mente, vontade e emoção para desfrutarmos a Ele. Então, quando o contatamos em nosso espírito, ele se torna o desfrute da nossa mente, vontade e emoção. Os pensamentos de Deus são infundidos na nossa mente para se tornar os nossos pensamentos. Os sentimentos de Deus se infundem em nossas emoções para se tornarem nossos sentimentos. E os pensamentos e as vontades de Deus são infundidas em nossa vontade para se tornar as nossas escolhas. Vamos ao 2. A morte de Cristo está no espírito composto. Já falei isso. Novamente, isso é do tipo em Êxodo 30, 22 a 25. O espírito é a aplicação da morte de Cristo e sua eficácia. Se você nunca fez isso, e até mesmo se você já fez isso, eu encorajo vocês, voltem para Êxodo 30, 22 a 25, orem sobre esses versículos e orem sobre as notas de rodapé que abrem esses versículos. Esse óleo significa o Espírito de Deus, mas tem outros elementos adicionados ali. Tem a mirra, tem a canela, cálamos e acácia. Podemos ter uma conferência toda só nesses versículos, mas a mirra significa a morte de Cristo, canela, a doçura e a eficácia da morte de Cristo, a ressurreição também de Cristo e a acácia, o poder repelente da ressurreição de Cristo. Santos, quando invocamos o nome do Senhor, sabe, Cântico dos Cânticos diz, o seu nome é como um unguento derramado. Quando falamos Senhor Jesus, preciso do Senhor agora, o seu nome no qual invocamos é como um azeite composto, derramado em nossa mente, vontade e emoção. E todos esses elementos no espírito composto, a morte de Cristo, a doçura e eficácia da sua morte, a sua ressurreição e o poder repelente da sua ressurreição são todos dispensados ao nosso ser. Agora vamos ao 3. A vida cristã é uma vida que está sempre sob o matar do espírito composto. Esse matar diário é levado a cabo pelo espírito que habita interiormente, agora escute isso, com o ambiente como a arma que mata. Então você tem o espírito que vive interiormente, que contém o elemento matador da cruz. Mas o Senhor, como o Espírito, ele também usa o ambiente como a arma que mata. Então, o Espírito arranja nossas circunstâncias exteriores. E já dizemos também em Romanos 8, 28, todas as coisas colaboram para o bem. Lembre-se que o bem aí... Muitos cristãos pensam que o bom aí significa, não importa o que eu passar, tudo vai se tornar bom. Em outras palavras, meu carro, eu tive um acidente de carro, mas eu vou ganhar um carro novo. Eu tinha uma Ford, tive um acidente, agora eu vou ter uma BMW. Então, tudo deu certo, tudo cooperou para o bem. Não, esse é um exemplo extremo, claro, mas o bom aí, no versículo 28, é falado e está explicado no versículo 29. O que é o bom? O bom é que seremos conformados ao Filho primogênito de Deus. Conformação é que somos modelados, remodelados interiormente, inclui transformação. Ou seja, o bom aí, todas as coisas, todas as pessoas, situações, ambientes, circunstâncias, tudo coopera para o bom, para o bem, para que possamos ser transformados e conformados à imagem de Cristo. Podemos dizer que o Espírito em nosso espírito é o M maiúsculo matador, matando todas as coisas negativas em nosso ser, mas precisa de um instrumento, precisa, vamos dizer, de uma faca, e essa faca é o nosso ambiente para nos matar, ok? Agora, 4A diz... Todas as pessoas, assuntos e coisas relacionadas a nós são meios para o Espírito Santo trabalhar em nós, a fim de sermos acumulados de benefícios, como o próprio Deus triuno. Santos, Salmo 68, 19a é um versículo maravilhoso que podemos orar pela manhã. Bendito seja Deus que diariamente me acumula de benefícios. Deus é a nossa salvação. Sabe, depois da palavra benefícios, aí vem a palavra Deus. Ele nos acumula de benefícios. Deus é a nossa salvação. O que mostra é que Bom é Deus e Deus é bom. Nos Evangelhos, o Senhor disse claramente em Lucas 3,19 a uma pessoa: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, Deus. O que mostra isso? Mostra que o Senhor Jesus é o próprio Deus. Ninguém é bom a não ser Deus. Então, para tudo cooperar para o bem e sermos acumulados de benefícios dia após dia, isso é sermos acumulados com a presença do próprio Deus. B. Todas as pessoas e situações relacionadas a nós são preparadas pelo Espírito de Deus para adequarem-se à sua obra em nós, a fim de sermos transformados e conformados à imagem do Filho primogênito de Deus. D diz, a transformação é levada a cabo em nós ao experimentarmos a disciplina do Espírito Santo. Santos, a disciplina do Espírito Santo é do qual temos falado. O Senhor deseja, Ele usa todas as pessoas, circunstâncias, todos os sofrimentos para quebrar o nosso homem natural. Talvez somos uma pessoa absoluta naturalmente, até a parte de Cristo. Bem, o Senhor vai quebrar essa qualidade. Até Pedro disse, mesmo se todo mundo te negar, Senhor, eu não vou te negar. Eu nunca vou negar você. E o Senhor falou para Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Aquilo aconteceu com Pedro e depois daquilo, Pedro nunca mais pôde confiar na sua... no ser absoluto dele. Teve que tomar Cristo como o absoluto. A obra do Espírito em nós é para constituir um novo ser para nós. A obra do Espírito exteriormente em nós, a nós, é para destruir cada aspecto do nosso ser natural. Para constituir um novo ser para nós. Mas exteriormente é para destruir cada aspecto do nosso ser natural por meio do ambiente. Temos de cooperar com o Espírito que opera interiormente e aceitar o ambiente que Deus arrumou para nós. Por fim, algarismo romano 3. Ministério é o resultado da revelação mais sofrimento. O que vemos é trabalhado em nós por meio dos sofrimentos. Portanto, o que ministramos é o que somos. Podemos usar o exemplo de um vaso. Você tem ali um vaso e você pode pintar uma foto maravilhosa pintada ali. Isso é o que vemos. Mas a pessoa vai pintar e depois vai colocar no forno. E ao colocar no forno, o que ele pintou será queimada para se tornar parte daquele vaso. Na verdade, a pintura é o vaso. Quando você toca agora a pintura, você toca o vaso. Então, o ponto é, o ministério é o resultado de revelação. Isso é a pintura, mais o sofrimento, que é o forno. Então, a revelação se torna parte de você, se torna você. A diz, embora os ministros sejam muitos, eles têm apenas um ministério. O ministério da nova aliança para o cumprimento da economia neotestamentária de Deus. Trabalharmos juntamente com Cristo é levarmos a cabo esse ministério único. Ministrar Cristo às pessoas para a edificação do seu corpo. B diz, como um todo, o corpo tem um único ministério coletivo. Mas porque esse ministério é o serviço do corpo de Cristo, e porque o corpo tem muitos membros, todos os membros têm o seu próprio ministério para levar a cabo o ministério único. Se diz, o ministério é para ministrar o Cristo que experimentamos e é constituído, produzido e formado pelas experiências das riquezas de Cristo ganhadas por meio de sofrimentos, pressões que consomem e a obra aniquiladora da cruz. Um diz, isso é maravilhoso, o ministério do Espírito é para chegarmos ao pico mais elevado da revelação divina, ao ministrarmos Cristo como o Espírito que dá vida. Santos, veremos no próximo treinamento para irmãos responsáveis que os três aspectos do ministério são relacionados aos três aspectos do novo avivamento, para o Senhor nos introduzir em um novo avivamento, para virar essa era, precisamos chegar ao pico mais elevado da revelação divina. Esse é o ministrar do Espírito. Como posso dizer isso? Porque em Apocalipse 22, 16a, diz: o Espírito e a noiva dizem. Quer dizer que o Espírito saturou a noiva a tal ponto que a noiva e o Espírito são uma entidade. O Espírito e a noiva foram totalmente incorporados, unidos, mesclados para serem uma entidade. Então, quando eles falam como uma pessoa. Isso quer dizer que, como a noiva, nós fomos plenamente cristificados. Esse é o pico elevado da revelação divina. Dois diz, o ministério da justiça é para entrarmos no viver de homem-deus, ao ministrarmos Cristo. Não apenas a nossa justiça objetiva, mas também como nossa justiça subjetiva e expressada. O ministério da justiça é para expressarmos a Cristo como não só a nossa justiça exterior, mas subjetiva, para a expressão genuína de Cristo. Então temos o ministério, temos o pico elevado, o viver de homem-deus, e o terceiro é apacentar de acordo com Deus. Esse é o três, é o ministério de reconciliação. O ministério de reconciliação é para apacentarmos as pessoas segundo Deus, em unidade com Cristo em seu ministério celestial de apacentamento, por ministrarmos Cristo como a palavra de reconciliação, a fim de introduzirmos o povo de Deus no seu espírito, como o Santo dos Santos, para que eles se tornem pessoas no espírito. Então, novamente, é através desses três aspectos do ministério que um novo avivamento será introduzido para voltar virar essa era. Isso que diz o 4. Ao entrarmos plenamente nesse ministério maravilhoso, em seus três aspectos, o Senhor terá uma maneira de introduzir as igrejas num novo reavivamento. D. A tribulação é a visitação e a encarnação agradável da graça com todas as riquezas de Cristo. A graça nos visita principalmente na forma de tribulações. 2 Coríntios 12, 7 a 10 nos mostra isso. Agora, um diz: por meio de tribulações, o poder mortificador da cruz de Cristo no nosso ser natural é aplicado a nós pelo Espírito Santo, abrindo caminho para o Deus de ressurreição acrescentar-se a nós. 2 diz: a tribulação produz perseverança, que produz aprovação, uma qualidade ou atributo aprovado resultante da experiência de tribulação e testes. Por fim, chegamos ao último ponto: é Deus derramou-se como amor em nosso coração por meio do Espírito Santo, que foi dado a nós como o poder motivador em nós. Por isso que 2 Coríntios 5, 14 a 15 diz que o amor de Cristo nos constrange. Quer dizer que o amor de Cristo nos controla, nos restringe. O amor de Cristo nos limita. Eu diria até que, quer dizer que o amor de Cristo nos faz fazer algo. É um poder motivador em nós para que possamos ser mais que vencedores em todas as nossas tribulações. Portanto, quando suportamos todo tipo de tribulações, não somos envergonhados, mas vivemos Cristo para o seu engrandecimento. Esse é, como o título disse, a intenção de Deus com Jó. Essa é a intenção de Deus conosco, é cristificar-nos, nos fazer a sua noiva para trazê-lo de volta, sermos unidos, mesclados, incorporados com o Deus triuno processado e juntamente nos tornamos a Nova Jerusalém, o grande homem Deus para o resplandecer da glória do Deus triuno maravilhoso para todo o universo. Ok, vou parar aqui, irmãos. Perdão, acreditem ou não, eu sempre quero olhar meu relógio, mas meu relógio, na verdade, parou. Então, eu realmente não sei que horas são. Perdão por isso, mas eu espero que vocês tenham continuado comigo. E eu encorajo vocês a orar sobre esses versículos, orações curtas, e o Senhor vai te introduzir na realidade deles. Essa foi a intenção de Deus com Jó, e essa é a intenção de Deus com cada um de nós para levar a cabo da sua economia divina. Vou parar aqui. Louvado seja o Senhor.